Olá, terça-feira, 4 de fevereiro. Eu sou Luciana Zaramella e está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. A espera finalmente acabou e a Microsoft anunciou que Satya Nadella será o novo CEO da companhia a partir de agora. Nadella é um veterano na Microsoft, tendo se juntado à empresa há 22 anos e sempre fez parte de projetos importantes na companhia. Até o anúncio do seu novo cargo, ele liderava o grupo de computação na nuvem na divisão para empresas. Nadella assume o cargo imediatamente e deixa o caminho livre para Steve Ballmer rumo à aposentadoria. O antigo CEO da Microsoft pegou todo mundo de surpresa quando anunciou, em agosto, que se aposentaria em no máximo 12 meses, e a decisão deu início a uma busca frenética por um novo CEO. Após 6 meses, a busca finalmente chegou ao fim e, aparentemente, ao escolher Nadella, a Microsoft decidiu por alguém que possa consertar os erros cometidos por Ballmer e comandar a transição de uma empresa de software para uma de serviços. Diferente do que muitos podem imaginar, o recém-lançado Paper, leitor de notícias do Facebook que chegou hoje à App Store, não possui nome exclusivo. Isso porque antes mesmo da rede social pensar em lançá-lo, a startup 53 já havia criado e registrado o Paper, um aplicativo similar a um bloco de notas. Criada em Seattle, mas sediada em Nova York, a 53, apesar de pequena, não ficou nada feliz com a novidade e divulgou um comunicado repudiando o nome e pedindo que o Facebook o mudasse. A empresa afirma que vai esperar os próximos pronunciamentos do Facebook para se posicionar. No entanto, tudo indica que há um processo a caminho. E você, já baixou o Paper? Na home do Canaltech tem um tutorial que te ensina a baixar e usar o aplicativo, mesmo que ele esteja disponível apenas nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o Facebook completa 10 anos e, para comemorar, lança o Look Back, uma ferramenta que vai relembrar os usuários de suas experiências na rede. Apesar dos algoritmos, a retrospectiva do Look Back tem um apelo emocional carregado de nostalgia. Trata-se de um vídeo personalizado que reúne fotos mais curtidas, lugares que se tenha visitado ou uma carta de agradecimento da equipe do Facebook, dependendo da quantidade de conteúdo publicado. Quem receber o vídeo pode alterar o conteúdo que vai aparecer na sequência. Os planos da rede social para a próxima década incluem aumentar a receptividade do público para novos produtos, como o recém-lançado Paper. A agenda prevê um sistema de busca mais inteligente, que inclui a versão mobile do Graph Search, além de prover acesso à internet aos 2/3 da população global que não podem se conectar à rede. Muita gente acredita na teoria da conspiração de que o Google vai dominar o mundo. E se isso vai acontecer, ninguém sabe, mas o fato é que a gigante de Mountain View está fazendo de tudo para se tornar cada vez mais presente na vida dos usuários. São tantos os segmentos em que a companhia se faz presente, mesmo que de forma menos expressiva, que fica difícil não imaginar um futuro no qual cada produto tem o selo de qualidade do Google. E tanto o monopólio já tem alertado vários setores da indústria, inclusive aqui no Brasil. Nesta segunda-feira, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, deu seu parecer sobre como a empresa norte-americana ameaça o império das redes de televisão e de teles no país, podendo até mesmo, eventualmente, engolir as duas no futuro. Segundo o ministro, o Google está se tornando o grande monopólio da mídia. Questionado se o Brasil tem planos de diminuir a participação de grandes organizações, entre elas o Google, Bernardo disse que o assunto precisa ser colocado em pauta. A Lenovo parece ser um dos nomes mais quentes do momento. Após comprar o segmento de servidores da IBM e a Motorola Mobility, informações publicadas no final de semana afirmavam que o próximo alvo de aquisições seria a linha de notebooks Vaio da Sony. Esse rumor, porém, durou muito pouco, já que a empresa japonesa já emitiu o comunicado negando as informações. De acordo com a empresa, em comunicado oficial, não existe nenhum tipo de negociação em andamento com a Lenovo. A Sony, porém, não descarta a possibilidade de realizar parcerias com outras companhias como uma maneira de fortalecer o seu setor de computadores pessoais. Parece que o mundo poderá dar uma primeira olhada no Samsung Galaxy S5 em 24 de fevereiro. Foi essa a data escolhida pela fabricante sul-coreana para marcar o evento Unpacked, que acontecerá em Barcelona, na Espanha, no primeiro dia do Mobile World Congress, uma das maiores e tradicionais feiras do mundo mobile, que também já serviu de palco para outras revelações da marca. O convite em si, enviado à imprensa internacional nesta terça-feira, não diz nada sobre o novo Galaxy. Mas o número 5, colocado ao lado do título do evento, porém, é toda a indicação de que precisávamos para esperar ansiosamente pelo novo aparelho topo de linha da marca, que chega com a missão de renovar a si mesmo e combater o iPhone, seu principal concorrente no mercado atual. O Unpacked está marcado para começar às 17 horas no horário de Brasília. E o podcast de hoje termina por aqui. Se você acompanha a gente pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar o nosso programa. Todos os dias trazemos um resumo de tudo que rolou no mundo da tecnologia. Até amanhã!